Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
Futebol, paixão nacional. Apesar de ter sido inventado na Inglaterra, o esporte é considerado uma manifestação cultural típica do povo brasileiro. Não apenas pelo fato de atrair multidões e pelo fanatismo da torcida, mas pelo talento dos jogadores e conquistas da camisa verde e amarela.
Considerado o país do futebol, este ano, o Brasil será o anfitrião da 20ª edição da Copa do Mundo da FIFA. É a segunda vez que o evento é realizado aqui.
Com a participação das seleções de diversos países, o campeonato é promovido a cada 4 anos. Este ano, a competição será disputada entre 12 de junho e 13 de julho. 31 países se classificaram por meio de competições de qualificação, que começaram em junho de 2011.
Serão realizados um total de 64 jogos em 12 cidades-sede: Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Salvador, Natal e Recife.
Criada pelo francês Jules Rimet, a Copa do Mundo nasceu em 1928. A primeira edição do evento ocorreu em 1930 no Uruguai. O campeonato contou com a participação de apenas 13 seleções convidadas pela FIFA. Naquele ano, a seleção uruguaia levou a taça.
Nas duas Copas seguintes, em 1934 e 1938, a Itália ficou com o título. Mas entre 1942 e 1946, a competição foi suspensa em razão da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, não parou mais de destacar a cada 4 anos os países donos da bola.
Sérgio Leite, deputado estadual. Na minha vida, uma Copa do Mundo que marcou a minha história, assim, foi a Copa de 70, quando o Brasil foi tricampeão mundial. Eu ainda era praticamente partindo da infância para a adolescência e vibrei muito porque o Brasil tinha uma seleção de qualidade naquela época. Tinha Pelé, tinha Rivelino, tinha Tostão, tinha jogadores de alto nível, goleiro de primeira, e a gente conseguiu ser campeão do mundo. Foi um momento histórico, né, do futebol brasileiro, de destaque mundial, e aconteceu durante aquele período, enquanto o Brasil estava ali no auge, a população brasileira vibrando, por baixo do pano existia uma ditadura militar no Brasil. Então, depois de algum tempo, quando eu comecei a ter consciência política, comecei a entender as coisas que aconteceram, eu via aquela questão do povo vibrando com a Copa e, ao mesmo tempo, o governo militar se aproveitando para massacrar, para perseguir. Foi uma coisa que marcou na minha história, apesar de eu ter vibrado com a Copa, mas depois eu tive uma grande decepção dos governos militares se aproveitando naquele período para assumir com dirigentes sindicais, com militantes, com estudantes, com pessoas, né? Então, é uma Copa que foi bonita, que foi valiosa, que teve uma grande repercussão no Brasil, mas ela foi num período muito difícil que nós vivemos, que foi o período da ditadura.
Com 5 estrelas conquistadas, o Brasil é o país com o maior número de vitórias em Copas do Mundo, sendo a única seleção pentacampeã da história do Mundial. Logo atrás vem a equipe italiana com 4 títulos e a seleção alemã com 3.
Nos 100 anos de história da seleção canarinho e 19 edições de Copa do Mundo, o Brasil foi o único a participar de todos os torneios. Em seguida vem a Alemanha e a Itália com 17 participações no campeonato.
Mas nem sempre foi assim. No início, a seleção brasileira não era grande estrela do futebol mundial. Pelo contrário, até alcançar a supremacia, foram muitos anos como coadjuvante do cenário futebolístico internacional.
Em 1950, o Brasil finalmente sediou a Copa do Mundo. Os brasileiros ficaram entusiasmados e confiantes no título. Com uma equipe bastante elogiada, o país chegou à final contra a seleção uruguaia.
Realizada no recém-construído estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a final teve a presença de aproximadamente 200 mil espectadores. Naquele ano, ninguém duvidava que o primeiro título mundial viria em 1950. O clima era de otimismo exagerado. Um simples empate já daria o título ao Brasil.
Mas os uruguaios conseguiram vencer a seleção brasileira por 2-1, com conquistando a Copa de 1950.
Após a derrota, o Maracanã se calou e a tristeza tomou conta do país. A única Copa disputada em território nacional foi uma grande decepção que deixou uma amarga lembrança até hoje.
Só no ano de 1958 veio a redenção da seleção brasileira e o surgimento do maior jogador da história do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Brasil e futebol-arte viraram sinônimos. Os títulos seguintes só consolidaram a fama nacional.
Troféu da Copa do Mundo faz tour pelo Brasil.
A cobiçada Taça da Copa do Mundo de futebol já está passando por 27 capitais brasileiras. Depois de percorrer 89 países e mais de 150 mil quilômetros, o objeto de desejo das seleções faz tour no país sede do evento.
A taça chegou ao Rio de Janeiro em 22 de abril. Ela ficará no país pelo menos até o fim do Mundial, sendo que esse período pode chegar a 4 anos caso a seleção leve o Hexa.
Em todas as cidades visitadas, a taça ficará exposta gratuitamente. Aqui no Recife, o público vai poder conferir o troféu nos dias 23 e 24 de maio.
Daniel Coelho, a memória mais forte que eu tenho é da Copa de 94. Toda uma geração, naquele momento, não tinha tido a oportunidade de ver o Brasil campeão. Eu nasci em 78, então o último título do Brasil tinha sido em 70. E foi uma coisa diferente. O Recife teve uma participação grande naquele Mundial, tanto fazendo aqui o último jogo, como sendo a cidade que recepcionou em primeiro lugar os jogadores. Logo quando o time foi campeão, eles pararam no Recife para agradecer, percorreram as ruas da cidade. Então foi uma coisa muito forte para uma geração e especialmente para a cidade do Recife.
E vamos voltar a falar da história do Brasil nas Copas.
No ano de 1958, a seleção brasileira inicia a caminhada rumo ao topo do futebol mundial. A equipe já estava sob o comando do técnico Vicente Feola e contava com nova organização tática e um time bastante elogiado. A seleção era liderada pelo jogador Didi, com a habilidade de Vavá e a genialidade no ataque garantida pela dupla Garrincha e Pelé.
Na final da Copa, realizada na Suécia em 29 de junho de 1958, a seleção brasileira venceu o time da casa por 5-2, tornando-se o primeiro país a erguer a taça do Mundial em outro continente. Foi nesta Copa que o então garoto Pelé começou a brilhar.
Com a camisa 10, Pelé fez o lance mais bonito da partida final. O placar já marcava 2-1 para a seleção quando o rei do futebol, então com 17 anos, recebeu na área, matou a bola no peito, deu um chapéu no zagueiro e bateu de primeira no canto direito.
O golaço serviu para coroar Pelé e trouxe a vitória que consagrou o país no futebol mundial.
Considerado o maior jogador de todos os tempos, Pelé ganhou 3 Copas do Mundo e fez 1.281 gols nas partidas disputadas em sua carreira.
O rei do futebol foi o autor de gols antológicos e teve a capacidade atlética natural elogiada por todos, inclusive adversários. Ficou famoso pela excelente habilidade de drible e passe, ritmo, chute poderoso, além de um talento especial para cabecear. Ele é o único jogador de futebol a ostentar 3 medalhas de Copa do Mundo.
Em 1999, Pelé foi eleito pela Federação Internacional e Estatística de Futebol como o futebolista do século. Com sua aposentadoria em 1977, o Rei Pelé tornou-se embaixador mundial do futebol.
Edson Arantes do Nascimento e outros tantos craques brasileiros fizeram um país vitorioso nos campeonatos de 1958 na Suécia, 1962 no Chile, 1970 disputada no México, 1994 realizada nos Estados Unidos e 2002 sediada por 2 anfitriões, Coreia do Sul e Japão. Construir uma carreira bem-sucedida nos estádios é o sonho de muitas crianças e adolescentes em todo o país. Pensando nisso, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que garante a inclusão escolar para jovens que se dedicam à carreira atlética.
Ouça agora a matéria de Mirela Santos.
Pensando na educação de jovens atletas, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou em 2012 projeto que garante a educação dos desportistas. Já transformado em lei, a norma estadual determina que associações, clubes e demais organizações da área do esporte em Pernambuco assegurem a matrícula dos seus atletas não profissionais menores de 18 anos na rede de ensino pública ou particular. O projeto foi uma iniciativa do deputado Betinho Gomes, do PSDB. A lei também estabelece que essas instituições devem zelar pela frequência escolar, aproveitamento e desenvolvimento educacional do aluno. Ainda é responsabilidade dos estabelecimentos esportivos encaminhar anualmente os comprovantes de matrícula e semestralmente os atestados de frequência escolar desses jovens às federações desportivas. Ainda de acordo com a norma, as instituições que não regularizarem a situação escolar dos atletas ficarão impedidas de participar de jogos, torneios e competições oficiais no estado.
Em tempos de violência e intolerância nos estádios de futebol, a Johnson & Johnson, empresa patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA de 2014, realiza uma ação de responsabilidade social centrada no cuidado com as pessoas. A iniciativa pretende captar doações de sangue com o mínimo suficiente para ajudar a salvar 80 mil vidas. Batizada de Carinho Inspira Carinho, a campanha destaca exemplos de pessoas que cuidam de outras. Ainda faz parte da ação um treinamento para humanização do atendimento das equipes que atuam em 30 hospitais localizados nas 12 cidades sede da Copa. A campanha Carinho Inspira Carinho também vai divulgar 11 histórias de cuidadores e 3 serão selecionados para assistir à final da Copa do Mundo de 2014 com todas as despesas pagas. Raí foi escolhido embaixador da campanha por ser um dos idealizadores da Fundação Gol de Letra, que desenvolve um trabalho voltado para crianças e adolescentes. A Unesco reconheceu a entidade como modelo na área. Já a campanha de doação de sangue será feita em conjunto com hemocentros das cidades sede. O ônibus da ação vai passar por todas as localidades. No Recife, a coleta de sangue pode ser realizada na sede do EMOP, que fica no bairro das Graças. A Assembleia Legislativa de Pernambuco apoia essa ideia.
Houve uma época em que Pernambuco competiu contra o Brasil nos estádios.
No ano de 1934, a seleção brasileira, ainda no seu início, visitou Pernambuco para 5 amistosos contra Sport, Náutico e Santa Cruz.
A seleção brasileira venceu 4 partidas, mas se despediu do Recife com uma das 5 únicas derrotas sofridas para clubes em toda a sua história.
O time contava com 8 jogadores que atuavam no carioca Botafogo Futebol Clube. Ainda no início do profissionalismo, essa prática era comum na época. Entre os atletas do Brasil estava Leônidas da Silva, o Diamante Negro, considerado o primeiro astro do futebol brasileiro e o maior futebolista da primeira metade do século XX.
O Diamante Negro tinha a reputação de criador do gol de bicicleta. Para os especialistas e ex-jogadores, nenhum atleta o superou antes do surgimento de Pelé. Mesmo com um time estrelado, a seleção brasileira não foi páreo para a equipe do Santa Cruz.
Deputado Tony Gel, eu, na verdade, devo dizer que diretamente participei de 3 Copas do Mundo. Posso dizer que a mais importante é a primeira que eu fui como narrador esportivo. E que o Brasil formou uma grande seleção. A Copa foi na Espanha, mas surpreendentemente acabou desclassificado pela Itália, naquele fatídico jogo de 3-2, quando o Brasil poderia até empatar que estaria classificado. Eu vi muitos espanhóis chorando pelas ruas de Madrid, etc. e tal. Então foi marcante, porque eu tinha pouco tempo de narração esportiva e já estava como primeiro locutor do interior de Pernambuco narrando uma Copa do Mundo.
Para sediar a Copa de 2014, diversas obras foram feitas em todo o Brasil. Em Pernambuco, entre os diversos empreendimentos, o governo do estado realizou a construção de um estádio oficial, a Arena Pernambuco.
Ouça detalhes da iniciativa na reportagem de Verônica Barros.
A Itaipava Arena Pernambuco é o estádio que vai sediar os Jogos da Copa do Mundo de 2014 no estado. Situado em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, o empreendimento é fruto de uma parceria público-privada entre o governo do estado e o consórcio Arena Pernambuco, a um custo de R$ 532 milhões de reais. Telões de LED em alta resolução, câmeras especiais com visão panorâmica de 360 graus, iluminação e som dentro do padrão internacional são alguns dos itens de destaque no equipamento. O estádio tem capacidade para 46 mil pessoas, 4.700 vagas de estacionamento e perfil multiuso. A concessão é de 33 anos, incluindo os 3 anos de obras e o período de operação do espaço. O contrato prevê também o uso do terreno do entorno da arena como estratégia para desenvolver a zona oeste da região metropolitana do Recife. Durante a primeira fase da Copa, serão realizados 4 jogos no local. Vão passar por aqui as seleções da Costa do Marfim, Japão, Itália, Costa Rica, Croácia, México, Estados Unidos e da Alemanha. O estádio também vai sediar uma partida da fase das oitavas de final. Durante a Copa, quem manda na arena é a FIFA. Depois do Mundial, o equipamento será estádio-sede do Clube Náutico Capibaribe por 29 anos. O estádio vai servir de palco não só para jogos, mas competições de outras modalidades esportivas, feiras, convenções e grandes espetáculos. O presidente da Comissão de Esportes da Assembleia, deputado Vinícius Labanca, do PSB, afirmou que a arena foi uma grande conquista da população pernambucana.
Primeiro equipamento que ficará após a Copa do Mundo para ser usado pelos pernambucanos. Além disso, foi um investimento na zona oeste da área metropolitana, que trouxe grandes investimentos não só para São Lourenço da Mata, como para Paudalho, Carpina e toda a Mata Norte, que também se beneficiaram tanto com a duplicação da 408, com grandes obras de infraestrutura, como a Radial Copa, que ficará pronta, e tantas outras obras em torno da Arena Pernambuco. Sem dúvida nenhuma, foi um grande benefício para a região.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
O nosso programa especial sobre a Copa do Mundo fica por aqui, na torcida por mais um título para o Brasil.
Esta é uma produção da Rádio Alep, com edição de Ana Lúcia Lins, produção de Mirela Santos, locução de Felipe Marques e Carolina Flores, edição de som de Aristides Pandeles e Alcidésio Ramos, chefe do departamento de rádio Ana Lúcia Lins, superintendente de comunicação social Margot Dourado.
Até o próximo programa.